contrato cobra mudanças nas contribuições da empresa para os planos de pensão dos pilotos. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Maíra Heinen.
O sinal de saída da escola toca. Do lado de fora, estudantes conversam e mexem no celular. De repente, alguns começam a rir. No telefone de uma aluna, aparece uma foto dela que alguém espalhou em um grupo de mensagens dos colegas. Situações como essa, que muitas vezes começam como uma suposta brincadeira, podem ser formas de violência de gênero dentro do ambiente escolar. É justamente para ajudar escolas a enfrentar esse problema que o MEC, o Ministério da Educação, está mobilizando redes de ensino de todo o país. A proposta é aproveitar o mês da mulher, em março, e o mês da convivência escolar, em abril, para que escolas tratem o tema de forma educativa e preventiva, com atividades que estimulem o respeito, o diálogo e a resolução pacífica de conflitos. Para apoiar professores e gestores, o MEC disponibilizou materiais pedagógicos e cursos de formação, como o Escolas On Violências Off, voltado à prevenção da violência contra meninas. Tudo está na página do Ministério, gov.br/MEC. A coordenadora-geral de combate à violência nas escolas, Thaís Dias Luz Borges Santos, mencionou as situações que mais agridem as meninas.
Ofensas, piadas, comentários que desrespeitam as meninas e tentam diminuir elas por serem meninas. Isso pode aparecer em xingamentos, apelidos, brincadeiras que colocam essas meninas para baixo, falas que tentam controlar como elas devem se comportar, como elas devem se vestir ou com quem elas podem conversar.
Segundo a coordenadora do MEC, a violência contra as meninas também ocorre no ambiente digital.
Hoje isso também acontece muito nas redes sociais e nos grupos de mensagem, seja por WhatsApp ou outras plataformas. Por exemplo, espalhar boatos sobre uma menina, expor fotos ou conversas sem autorização, fazer montagens ou comentários ofensivos sobre o corpo ou a vida pessoal dela.
Thaís detalhou ainda como identificar comportamentos que podem indicar alguma forma de violência.
Quando uma estudante começa a se isolar, ficar mais quieta, evitar participar das atividades, apresentar tristeza, medo, até uma queda no seu rendimento, no seu desempenho escolar, esses podem ser sim sinais que indicam algum alerta para nós enquanto educadores. Nesse caso, é muito importante que a escola ela consiga ter um ambiente de escuta, de acolhimento.
O MEC destaca que enfrentar esse problema também passa por discutir masculinidade e responsabilidade nas relações entre jovens, como explicou a coordenadora do MEC.
Muitas vezes a gente se esquece de que os meninos também têm gênero e que os corpos masculinos, eles também sofrem pressões sociais, assim como os nossos corpos femininos. Então, essas expectativas, elas geram pressão sobre esses meninos, sobre os homens. Em alguns casos, acabam incentivando comportamentos de agressividade e de desrespeito nos seus relacionamentos. Então, por isso, quando a escola ela envolve os meninos nessas conversas, ela também está ajudando esses jovens a construírem outras formas de ser homem na nossa sociedade, ancoradas no respeito, na empatia e no cuidado com o outro.
O Ministério orienta ainda que as escolas estejam preparadas para identificar e encaminhar situações mais graves. Casos de ameaça, violência ou circulação de conteúdos de ódio devem ser comunicados à rede de proteção, como o Conselho Tutelar, Assistência Social ou autoridades de segurança, isso quando necessário. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quinta-feira o pedido dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele receba a visita de Darren Beach, assessor do governo dos Estados Unidos, na prisão. Moraes justificou na decisão que a visita do assessor do presidente Donald Trump não foi comunicada à diplomacia brasileira e não está inserida na agenda oficial que será cumprida no Brasil, o que poderia levar, inclusive, à reanálise do visto concedido. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a visita de Darren Beach a Bolsonaro, em um ano eleitoral, pode configurar ingerência indevida em assuntos internos do Brasil. Ainda de acordo com Vieira, a Embaixada dos Estados Unidos informou ao governo brasileiro que o assessor de Trump vem ao país para participar do Fórum Brasil-Estados Unidos de Minerais Críticos, que será realizado em São Paulo na próxima quarta-feira. O chanceler acrescentou que a representação norte-americana não mencionou visitas fora da agenda oficial e que um encontro com o ex-presidente não se enquadra nos objetivos comunicados pelos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes havia questionado o Itamaraty sobre a agenda do assessor no Brasil, depois que a defesa de Bolsonaro solicitou a liberação da visita de Darren Beat na segunda ou na terça-feira da próxima semana. Moraes já tinha autorizado a ida dele a Papudinha, em Brasília, só que no dia oficial de visitas, na quarta-feira. Mas a defesa de Jair Bolsonaro insistiu para que a data fosse alterada para se adequar à agenda do assessor estadunidense. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Após reunião com ministros da área econômica, representantes de distribuidoras de combustíveis sugeriram que a Petrobras amplie a importação de óleo diesel para garantir o abastecimento e a estabilidade de preços no país. A informação foi dada pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Segundo ele, as empresas avaliaram que a Petrobras tem mais capacidade financeira e logística para lidar com a situação. A agenda aconteceu nesta quinta-feira, horas depois de o presidente Lula anunciar um conjunto de medidas para reduzir o impacto da oscilação do valor internacional do petróleo sobre o preço do óleo diesel no Brasil, após a escalada do conflito no Oriente Médio. Além de zerar as alíquotas de PIS e COFINS, o pacote inclui uma medida provisória que cria uma subvenção de 32 centavos por litro para produtores e importadores de diesel. Juntas, as duas iniciativas devem aliviar os preços em cerca de 64 centavos na saída da refinaria. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governo pediu às distribuidoras que os valores sejam imediatamente considerados e repassados para o consumidor final.
Todos estão muito preocupados, principalmente com o impedimento no Estreito de Hormuz. Foi pedido a eles que nos ajudem de uma forma geral, desde a questão da distribuição até a ponta na questão da comercialização, para que a gente atinja o grande objetivo, que é garantir o suprimento e preço estável ao consumidor.
O governo também anunciou a ampliação de instrumentos de fiscalização da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com o objetivo de garantir que a queda de preços chegue aos consumidores. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
O Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Master. Julgamento virtual da segunda turma. Os ministros vão decidir sobre a decisão liminar do ministro André Mendonça, que determinou a prisão de Vorcaro na quarta-feira da semana passada, com base nas mensagens encontradas no celular dele. Mensagens com ameaças a jornalistas e a pessoas que teriam contrariado seus interesses. Além de Mendonça, votam os ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O ministro Dias Toffoli é também da segunda turma, mas não irá votar. Se declarou suspeito. Alegou motivos de foro íntimo. Aliás, no mês passado, a gente lembra que Toffoli deixou a relatoria após menções de seu nome no celular de Vorcaro. O ministro é um dos sócios da Maridit, empresa ligada à família dele e que vendeu uma participação no resort Taiaá a um fundo de investimentos ligado ao Master e investigado pela PF. Daniel Vorcaro está preso no presídio de segurança máxima em Brasília. Essa semana foi autorizado pelo ministro André Mendonça a não ter suas conversas gravadas com os advogados. Conversas com a defesa, que pediu a flexibilização das medidas de segurança, medidas previstas pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, que determina que tudo deve ser gravado e monitorado. Lembrando que quem foi preso também nesse mesmo dia foi Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e acusado de fazer pagamentos e também organizar as intimidações nessa espécie de milícia privada que havia. Foi preso também Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado, e Luiz Felipe Mourão, o sicário, que cometeu suicídio no mesmo dia em que foi preso. O julgamento da prisão é virtual e os ministros podem decidir pela manutenção, pela liberação de Vorcaro ou por adoção de medidas cautelares. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Igrejas e outros templos religiosos de Fortaleza precisarão respeitar a lei municipal que trata do combate à poluição sonora. A decisão do Tribunal de Justiça do Ceará aconteceu em dezembro, mas foi divulgada apenas esta semana. O município de Fortaleza foi intimado e não interpôs recurso. Com a medida cautelar, as atividades sonoras religiosas dos templos passam a ser submetidas à aplicação dos limites legais de ruídos urbanos fixados pela lei municipal. Ela atende uma ação direta de inconstitucionalidade promovida pela Procuradoria-Geral de Justiça, que questionava a exclusão dos templos da legislação em vigor. Os locais agora passam a ser fiscalizados e penalizados caso não respeitem a lei vigente conhecida como Código da Cidade, que tem entre seus principais pontos o controle do nível máximo de som permitido em espaços públicos e privados, que varia de acordo com o horário. A decisão elimina a imunidade ambiental dos templos religiosos, que não permitia a fiscalização de ruídos ocasionais em igrejas. A medida visa prevenir danos contínuos e irreparáveis ao meio ambiente e à saúde pública, assegurando o controle adequado da poluição sonora em espaços urbanos e proibindo a emissão de ruídos que perturbem o sossego público. A gestão pública na capital cearense oferece pelo menos 3 serviços para denúncia em relação à poluição sonora. A Agência de Fiscalização de Fortaleza, ligada à Prefeitura, oferece o Disque 156 e o aplicativo Fiscalize Fortaleza, enquanto o governo estadual oferece o tradicional 190 da Polícia Militar. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
O escritor e jornalista Marcelo Moutinho lança neste sábado, no Rio de Janeiro, o livro Gentinha, que marca seu retorno aos contos após 6 anos. A obra traz, em 16 narrativas, personagens curiosos, que carregam retratos extremamente humanos, um olhar sensível e atento para o cotidiano brasileiro. O autor fala sobre o prazeroso retorno aos contos.
Essa volta aos contos está sendo bem interessante. Lancei 2 livros de crônicas, uma biografia, alguns infantis nesse período aí dos 6 anos. E agora retornar para aquele que foi o gênero com o qual eu iniciei como escritor é uma alegria. Eu acho também que esse livro marca uma certa mudança com relação aos anteriores, uma mudança estilística, mais até do que temática, e também esse reencontro com a ficção, né? A ficção mais pura, digamos assim.
Vencedor do Prêmio Jabuti em 2022, na categoria Crônica, com A Lua na Caixa d'Água, e do Prêmio Clarice Lispector 2017, da Fundação Biblioteca Nacional, com o livro de contos Ferrugem, o escritor defende que mais importante que premiações é o reconhecimento dos leitores.
Eu sempre acho que a gente tem que fazer o livro que a gente considera o melhor livro possível, considera que tem a ver com aquilo que você quer expressar naquele momento. Prêmio é consequência. E o conto, talvez não tanto quanto a crônica é muito mais marginalizada no sistema de premiação brasileiro, né? A maioria dos prêmios não tem uma premiação específica para crônica. O conto um pouco menos, mas ainda assim sempre colocado meio que à sombra do romance. Então eu não alimento grandes expectativas com relação à premiação. Acho que o mais importante do livro é ele ser fiel àquilo que o autor pensou, né, na hora de escrevê-lo. E, de fato, o grande prêmio que a gente tem é a receptividade do leitor.
Dividido em 2 partes, dentro de um mundo e a verdade não rima, Gentinha percorre cenários que vão dos bairros das periferias a casas da classe média. O autor, que nasceu no subúrbio carioca e já morou em diversas regiões da cidade, carrega para suas histórias um pouco da realidade que conheceu com essas vivências. Tudo isso misturando lirismo, tensão e humor. São histórias de pessoas simples, gente do povo. O autor fala sobre algumas dessas tramas.
A gente tem, por exemplo, um conto protagonizado por um senhor que vai na Feira de São Cristóvão, que é uma feira de concentração nordestina aqui do Rio, cantar Altemar Dutra no karaokê. Um conto de uma moça que adoraria para um baile de carnaval e cujo namorado não gosta de carnaval, e ela vai resolver essa folia de uma forma alternativa. A gente tem um conto de dois indivíduos que se fantasiam de Papai Noel para assaltar uma loja perto do período natalino. Como você vê, são personagens bem variados. A gente tem também um bebê gourmet, né? Um bebê que se revolta com o fato de só tomar mamadeira ou fórmula.
O lançamento do livro Gentinha acontece neste sábado, a partir das 14h, no Alfa Bar e Cultura, espaço que mistura música, gastronomia e venda de livros usados e raros, na Rua do Mercado, no centro do Rio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O programa Hackers do Bem oferece milhares de vagas em curso online gratuito de cibersegurança para estudantes das redes pública e privada. A iniciativa da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa tem como objetivo formar profissionais para o setor. Há oportunidades para todos os níveis. O programa oferece quase 3 mil vagas para o nível fundamental e mais de 1.500 para o nível especializado. Outras 25 mil vagas são disponibilizadas para o nível básico, com carga horária de 64 horas e para o nível inicial, com 80 horas. Nas turmas para os níveis avançados, as aulas online são realizadas com instrutores. Podem se inscrever alunos do ensino fundamental, médio, superior das redes pública e privada e profissionais da área de tecnologia da informação. Os estudantes que já estão em níveis avançados recebem a oportunidade de atuar em pontos de presença da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa em todo o país, com incentivo financeiro. Um certificado é disponibilizado para os alunos ao final do curso, que também recebem acesso ao Hub Hackers do Bem, uma plataforma que conecta estudantes, especialistas e empresas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo portal hackersdobem.org.br. O programa já certificou mais de 36 mil alunos nas etapas iniciais. Com supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Sexta-feira, 13 de março, estamos chegando ao final de uma semana que comemorou a data máxima do nosso calendário no último domingo, 8 de março de 2026. E esse ano nós temos muito o que comemorar. Nós tivemos finalmente a condenação dos mandantes do crime contra Marielle, contra o assassinato de Marielle, e como se não bastasse, a gente acabou de ter a inclusão do direito à licença paternidade, não é, de 20 dias para os homens, numa resolução do Senado que vai agora para aprovação do presidente, né? E você certamente está aí se lembrando daquela luta insana que travamos quando no CNDM, Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, para conseguir consolidar essa legislação. Custou muito, né? De 88 para cá, só agora, finalmente, o projeto andou.
É verdade, Mara. É impressionante a lentidão com que direitos adquiridos em 1988, o direito à licença paternidade, por nossa luta, está inscrito na Constituição e só agora é que ele vem a ser regulamentado. Então, é assim, é uma vitória um pouquinho com um gosto amargo, mas não deixa de ser uma vitória, porque hoje é muito mais aceito culturalmente que os homens cuidem das crianças, que os homens fiquem em casa, sejam pais, sem que isso signifique perder masculinidade. Mas em 1986, 87, 88, quando nós lutamos para a inscrição desse direito na Constituinte, fomos muito mal compreendidas, diziam que aí o país ia parar, que isso era ridículo, que os homens iam para o bar tomar cerveja, enfim. Não foi fácil, mas conseguimos, conseguimos colocar.
E agora vamos ver se é exemplo de alguns países ao redor do mundo. A gente vai pouco a pouco, a gente sabe da escalada que vai ser ano que vem. A gente começa com a licença paternidade de 10 dias, depois 15, e finalmente em 2028 os benditos 20, mas a ampliação tem que estar no nosso horizonte. Inclusive, seu trabalho de pesquisa, na sua formação, você sempre esteve voltada justamente para a questão da nossa presença no mercado de trabalho, né? Então, a gente não pode deixar de comentar com você algumas questões que estão na ordem do dia. Por exemplo, a questão da saúde e da renda, né? Que estão menos acessíveis para as mulheres, pelo menos foi o que disse a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E os desafios maiores para que a gente possa vencer doenças, maternidade e velhice, aí estão como um grande desafio. O que você teria a dizer sobre esse relatório da Organização Internacional do Trabalho?
Eu acho que é muito importante ter presente que a mulher, ela entra no mercado de trabalho enfrentando barreiras. É uma porta pesadíssima, né? E se nós analisarmos os censos no Brasil, nós vamos verificando, por exemplo, que no censo de 50, de 60, é muito significativo o número de mulheres que são trabalhadoras sem remuneração. É baixíssimo o número de mulheres que ocupam cargos de chefia. E é muito grande o intervalo entre o que ganha um homem e uma mulher para mesmo trabalho, mesmo pagamento. E o que nos traz uma certa satisfação, Mara, é que isso vem diminuindo. Mas são tantas as barreiras ainda enfrentadas pelas mulheres, barreiras culturais que tendem a confiná-las em determinado tipo de trabalho, barreiras a nível do machismo, que homens não permitem que sejam chefiados por uma mulher. Então, não me estranha, né, esse relatório da OIT indicando que ainda há imensas dificuldades para mulheres no mercado de trabalho. Mas precisamos também reconhecer os avanços.
E, de qualquer forma, a gente não pode deixar de fazer essa correlação, Jaqueline, de que justamente a dificuldade da garantia de uma renda digna para as mulheres afeta de uma forma muito grave a nossa saúde, né? Então, a gente sabe que as mulheres não conseguem se beneficiar de forma igualitária nos sistemas de saúde, mesmo onde a lei garante esse direito, né?
E nós temos também, Mara, uma posição, assim, ideológica da mulher como cuidadora do outro, muito mais que cuidadora de si, não é verdade?
Ah, sim.
Então, as mulheres cuidam, elas cuidam dos maridos, dos pais, dos filhos, das filhas, das mães, das tias, quem seja, as mulheres cuidam. E se cuidam pouco, o que é agravado pelo fato de que tem menos acesso a seguro de saúde e de que há também uma série de profissões ou de locais de trabalho que são muito mais insalubres para as mulheres que para os homens. Mulheres grávidas, inclusive recentemente, né, tivemos a indicação de um problema de decibéis, ou seja, mulheres grávidas trabalhando em um ambiente com ruído muito grande de máquinas, abortando, né? Então, há uma série de questões ligadas à saúde das mulheres e saúde e trabalho que são fundamentais. E eu queria, Mara, salientar um outro ponto aqui hoje, porque nós sabemos que a nossa luta, ela é longa e que muito tem sido feito também. E eu queria me recordar que em 1994, com duas colegas americanas, eu fiz um estudo sobre o peso oculto da violência na saúde. E essa linha de trabalho entre saúde e violência é fundamental que ela tenha segmento. E já em 94, nós tínhamos aí evidências de uma série de doenças que as mulheres enfrentam e continuam a levar consigo para o longo da vida, portanto afetando o processo educacional, se são meninas que foram violentadas, ou processo de carreira profissional, etc. e tal, como o estresse pós-traumático, como doenças do trato vaginal, como depressão, chegando inclusive ao suicídio. Então, essas doenças que acompanham as mulheres vítimas de violência também influenciam tanto no mercado de trabalho, na sua posição no mercado de trabalho, como naturalmente na sua saúde, no seu adoecer. Isso é muito pouco falado.
Ah, com toda certeza. E ainda bem que o 8 de março existe para que a gente possa ter o nosso olhar, o nosso pulsar de resistência voltado para essas desigualdades, que em todo mundo, inclusive, né? Outro relatório que acabou de sair, a ONU Mulheres, inclusive, à frente dessa pesquisa, nos dá conta de que mulheres possuem apenas 64% dos direitos dos homens. Isso, a ONU Mulheres está mostrando que nenhum país atingiu, inclusive, a igualdade legal, não é? Então, você sabe melhor do que ninguém dessa triste realidade que nos desafia, né? Porque, infelizmente, nós temos não só esse dado que nos avilta, mas, acima de tudo, nós temos um outro aqui também. São números impressionantes. Mais da metade dos países não define agressão sexual com base no consentimento. E, além disso, 74% desses países ainda permitem o casamento infantil, impactando principalmente nossas meninas. E em 44% das nações, a lei não garante salário igual para trabalho igual. Enfim, estamos longe, né, da tão sonhada equidade.
É verdade, Mara, mas ao mesmo tempo é preciso manter a esperança e celebrar o que conquistamos. No Brasil existe sim um parâmetro de igualdade legal entre homens e mulheres. A grande questão é o exercício dessa igualdade, que enfrenta inúmeras barreiras. Felizmente, apesar do número terrível de agressões sexuais e abuso sexual, nós reconhecemos que não é não. Então vamos pensar também no positivo, em que o mundo avança muito devagar, e agora a grande preocupação é que esse mundo apocalíptico que nós estamos vivendo, um mundo completamente disfuncional, em que crescem as forças de extrema direita e cresce o patriarcalismo, mesmo esses poucos direitos conquistados estão ameaçados.
Então a luta, companheiras, e as ruas?
Vamos às ruas sempre, né? As ruas são nossas.
Vamos lá, mulheres em movimento, sempre, querida.
Sempre.
Então um abraço em nome de todas as nossas mulheres, Marias, principalmente aquelas que nos ouvem aí nos rios da Amazônia, nossas mulheres ribeirinhas, nossas queridas extrativistas, né? Temos muitas mulheres que aí estão querendo muito agradecer, inclusive a você, que quando à frente do Conselho Nacional das Mulheres, num período tão importante de nossas vidas, fez avançar a cidadania feminina no Brasil. Oh, viva nós! Aliás, não pode ir embora sem me dizer, entre tantas mulheres incríveis que você conseguiu, inclusive, levar para o Conselho, Rosemarie Muraro, Marina Colasanti, saudosas, né? Ruth Escobar, Carmen Porfírio, Diniz Fati, enfim, entre tantas e tantas, qual aquela que tem um espaço muito especial na sua memória, na sua saudade, na sua vida?
Marisca Ribeiro. Marisca Ribeiro foi minha companheira aqui no Grupo Série, nos primeiros grupos feministas. E eu, saudosa Marisca, já nos deixou, mas uma mulher falar, uma mulher que militava com imensa alegria, inteligência. E eu então faço uma homenagem à memória de Marisca Ribeiro.
E que bela lembrança, porque é dela um trabalho memorável sobre a música popular brasileira, onde ela pesquisou com grande felicidade as músicas feitas deles para elas e elas por elas, né?
E fez aquele espetáculo musical Amélia Já Era.
Pois é, maravilhosa, muito bem lembrada, né? Ai, essas Amélias, meu Deus, deixaram uma herança terrível, mas Marisca Ribeiro pontuou magistralmente essa realidade que pouco a pouco estamos transformando, felizmente. Grande beijo, minha querida. Tchau.
Beijos, beijos.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.
A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu as investigações e indiciou 3 técnicos de enfermagem envolvidos nas mortes de pacientes do Hospital Anchieta, em Taguatinga. A conclusão do inquérito foi divulgada nesta sexta-feira. Os profissionais são investigados por injetar medicamentos indevidos e desinfetantes diretamente nas veias de 3 vítimas. Uma professora aposentada de 75 anos, um servidor público de 63 anos e um homem de 33 anos. As mortes aconteceram entre novembro e dezembro de 2025. A polícia indiciou 2 técnicos de enfermagem, um homem e uma mulher, por 3 homicídios triplamente qualificados e outros crimes. As penas podem chegar a 90 anos de reclusão. A outra técnica foi indiciada por 2 homicídios triplamente qualificados, com penas que podem chegar a 60 anos. A investigação aponta o uso de veneno, traição, dissimulação e recurso que tornou difícil ou impossível a defesa das vítimas. As prisões preventivas dos 3 indiciados foram cumpridas na última terça-feira. Eles estavam presos temporariamente desde meados de janeiro. Segundo a Polícia Civil, como inquérito e o processo estão sob sigilo judicial, outras informações não podem ser repassadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
As regras sobre infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e as punições para casos de maus tratos contra animais foram atualizadas e ficaram mais rigorosas. O decreto foi assinado em conjunto pelo presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Pelo decreto, a multa para esse tipo de infração passa a variar de R$ 1.500 a R$ 50.000 por pessoa. Antes, a multa máxima era de R$ 3.000. A definição do valor vai ser feita pela autoridade competente, que levará em consideração a gravidade da conduta, extensão do dano e nível de responsabilidade do infrator. Serão considerados agravantes a morte do animal, a ocorrência de sequela permanente, o abandono, a reincidência da infração e a obtenção de vantagem econômica direta com a irregularidade. Também agravará a penalidade a infração cometida pelo tutor do animal. Em casos excepcionais, a multa poderá chegar a 20 vezes o valor máximo estabelecido. São consideradas excepcionalidades o uso de meios digitais ou plataformas eletrônicas para ampliar ou organizar a infração, a participação ou exposição de crianças e adolescentes, o emprego de meio cruel, a obtenção de vantagem econômica superior ao valor da multa base e a ocorrência da infração contra espécies ameaçadas de extinção. O texto determina ainda que não poderá haver dupla consideração da mesma circunstância para agravar ou aumentar a penalidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
O Rio Grande do Norte sancionou uma nova lei que proíbe a nomeação de condenados por feminicídio para cargos comissionados e funções de confiança na administração pública do Estado. A medida foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira. A nova regra recebeu o nome de Lei Márcia Anália, em homenagem a uma das vítimas de feminicídio no Estado. A partir de agora, todos aqueles com alguma condenação transitada em julgado pelo crime de feminicídio ficam impedidos de assumir posições na administração potiguar, assim como em empresas públicas e sociedades de economia mista. O crime de feminicídio está tipificado no artigo 121-A do Código Penal. A restrição se aplica a todos os cargos em comissão e funções de confiança e deve ser mantida enquanto não houver o cumprimento integral da pena. A nova lei determina que no ato de posse seja feita a comprovação da inexistência de condenação por meio de certidão de antecedentes criminais da Justiça Estadual e Federal. A escolha do nome Lei Márcia Anália faz referência a Márcia Anália Felizardo da Silva, encontrada morta em sua casa no dia 24 de abril de 2024. O ex-companheiro, Josué Viana, confessou o crime e disse que matou a jovem de 23 anos por não aceitar o fim do relacionamento. Hoje, o Rio Grande do Norte tem 137 leis voltadas à proteção e aos direitos das mulheres. O Estado ampliou de 5 para 12 o número de delegacias especializadas de atendimento à mulher e mantém a Patrulha Maria da Penha em todos os 167 municípios. Mas o problema da violência contra a mulher é nacional. No ano passado, o Brasil bateu recorde em casos de feminicídio, com cerca de 4 mulheres assassinadas por dia, segundo o levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Em menos de 2 horas de iniciado o julgamento, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal já tinha formado maioria para manter a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Master. Os ministros Luiz Fux e Cássio Nunes Marques acompanharam o relator sem fazer ressalvas. No voto de 53 páginas, André Mendonça fala em verdadeira organização criminosa armada, fala também do perigo gerado pela manutenção da liberdade irrestrita dos investigados, risco à instrução criminal, isso por conta da rede de influência que os investigados possuem, possibilidade de ocultação de bens e de interferência na atividade investigativa. Entre o que foi apreendido estão 8 celulares de Daniel Vorcaro, e o ministro André Mendonça explicou que, diante da gravidade do teor do material já identificado e dos riscos evidenciados, não se pode esperar o fim de todas as diligências pendentes e análise de material para a adoção das medidas cautelares. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal tem 5 ministros, mas o ministro Dias Toffoli não está votando porque se declarou suspeito diante da proximidade de seus familiares com negócios de Vorcaro. O julgamento vai até a próxima semana, dia 20, mas lembramos, já está formada a maioria para manter a prisão. Falta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes, o que pode sair a qualquer momento. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
170 trabalhadores que atuavam em obras para 4 empresas da construção civil foram resgatados de condições semelhantes à escravidão nas cidades de Cabedelo e João Pessoa, na Paraíba. Os resgates, realizados entre os dias 2 e 11 de março pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, ocorreram em construções de prédios populares, flats e também em obras de edifícios de luxo. Os trabalhadores vieram de Pernambuco, Rio Grande do Norte e do interior da Paraíba. A situação de trabalho degradante foi identificada também nos alojamentos que abrigavam os trabalhadores, onde havia superlotação, pessoas que dormiam no chão e, em alguns casos, dormiam em locais abertos, sujeitos, por exemplo, a ataques de animais peçonhentos. Também foi identificado falta de água potável em canteiros de obras. Os trabalhadores resgatados já receberam cerca de R$1 milhão em verbas rescisórias e FGTS e terão direito a 3 parcelas do seguro-desemprego especial. Segundo o balanço do Ministério do Trabalho e Emprego, 2.772 pessoas foram resgatadas em 2025 em 1.594 ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão. 258 delas só na Paraíba, um aumento de 386% no número de flagrantes de trabalho denominado escravidão contemporânea no estado, quando comparado a 2024. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
A projeção do Ministério da Fazenda para a inflação em 2026 aumentou por causa da guerra no Irã. A Secretaria de Política Econômica divulgou o relatório nesta sexta-feira. Os técnicos subiram de 3,6%, estimativa em fevereiro, para 3,7% a expectativa de inflação neste ano. Essa revisão leva em conta o impacto do aumento no preço do combustível, que pressiona a inflação, e o fortalecimento do real frente ao dólar, que faz o movimento contrário, esfriando os preços. Já a previsão para o PIB, o Produto Interno Bruto, que mede a produção econômica do país, se manteve inalterada em 2,3%. Com o petróleo valendo mais, o Brasil, que é um grande produtor, pode vender, crescer e arrecadar mais. Só que o efeito da atividade industrial menor que o esperado no fim do ano passado acaba refletindo nos resultados deste ano. O secretário de Política Econômica, Guilherme Melo, disse que as medidas econômicas para aliviar os preços ainda não entraram na conta.
você tem essas políticas públicas, como por exemplo aqui no caso do diesel. Então, tudo isso pode ajudar a ter um cenário inflacionário dentro das nossas expectativas. Mas, claro, temos que acompanhar a evolução do conflito.
Os números apresentados têm como base uma guerra temporária, com o barril valendo 73 dólares em média neste ano. Outros dois cenários foram levantados pelo Ministério. Uma guerra mais duradoura, com choque mais persistente, pode elevar esse valor para 82 dólares. Mas se o conflito se aprofundar, com destruição de instalações de extração e refino e bloqueios logísticos em países da região, a média do barril pode ficar em 100 dólares. Ou seja, quanto mais tempo durar a guerra, pior. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
A escala 6x1 atinge 33,2% dos empregos no Brasil. A informação é de um estudo inédito do Ministério do Trabalho e Emprego. O dado se refere a pessoas cadastradas no E-Social, como seletistas, estatutários, autônomos, avulsos, cooperados, domésticas e estagiários. Esses trabalhadores cumprem a jornada de 6 dias de trabalho com apenas um de descanso. Os demais 66,8% cumprem 40 horas semanais e tendem a jornada 5x2. São quase 30 milhões de pessoas fazendo 40 horas semanais em 5 dias de trabalho e cerca de 20 milhões trabalhando 6 dias por semana com 44 ou mais horas de jornada semanal. Segundo o governo federal, os números mostram que a maioria dos empregos no Brasil já superou a escala 6x1. E foi em cima desses dados que o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu nesta semana na Câmara dos Deputados a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.
A economia brasileira está em condições de suportar a redução para 40 horas semanais. Nós precisamos olhar setores da economia que eventualmente precisa trabalhar os 365 dias do ano, 24 horas por dia. Aí que cabe uma negociação de escala de trabalho. Quem está no local, trabalhadores, empregadores, saberá melhor criar uma condição dentro da jornada de 40 horas semanais, qual a escala possível.
O estudo mostra ainda que a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, com manutenção dos salários, teria um impacto adicional sobre a massa de rendimentos no Brasil de 4,7%. Segundo o governo, um percentual perfeitamente absorvível pela economia brasileira. Mas, segundo a deputada federal de Santa Catarina pelo PL, Júlia Zanatta, se a mesma produção das empresas precisar ser mantida com menos horas trabalhadas, o custo vai aumentar, o que pode levar a demissões. De acordo com a parlamentar, é o receio com o fechamento de postos de trabalho e o valor dos salários que aparecem entre as maiores preocupações dos trabalhadores.
Uma pesquisa feita pelo Senado, que, ó, na sua opinião, qual o principal desafio que os trabalhadores brasileiros enfrentam em relação à qualidade de vida? Tá aqui, não é trabalhar demais, é valor do salário. Em qual o principal motivo de você achar que a redução da jornada de trabalho pioraria a qualidade de vida dos trabalhadores? Diminuição da renda.
As propostas que acabam com a escala 6x1 estão sendo discutidas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
Pela primeira vez na história, a espécie Utricularia warmingi foi encontrada no nordeste do país. Trata-se de uma planta carnívora aquática raríssima que está em perigo de extinção. Caracterizada por ter pequenas populações espalhadas pelo país, como algumas áreas do Pantanal e estados da região sudeste, a espécie também foi vista em outras nações sul-americanas. A nova descoberta foi em Lagoa do Bode, na cidade histórica de Campo Maior, no interior do Piauí. Publicado em um periódico associado à revista Nature, uma das mais importantes do campo científico mundial, o achado foi resultado de uma parceria entre pesquisadores das Universidades Federais do Piauí e do Mato Grosso do Sul, além do Instituto Nacional da Mata Atlântica. O coordenador das pesquisas, o professor Hernandes Leite, explica que ainda não se sabe como a planta chegou ao Lago do Bode, mas que ela sobrevive em condições específicas.
Essa planta ela é extremamente especializada. Ela possui uma estrutura chamada de utrículos, que são armadilhas especializadas microscópicas, que faz aí a sucção de pequenos crustáceos e também de larvas, né, de protozoários. Ela só ocorre em água doce, até onde sabemos, em lagoas, com águas com temperaturas aí aquecidas, né?
A Além disso, suas flores brancas tingidas de amarelo e vermelho também recebem a ação de polinizadores. As poucas coletas na história impedem que os estudos sobre a espécie sejam completos. Sabe-se que, em geral, sua altura chega até 6 centímetros e a principal diferença para as outras plantas carnívoras está no chamado pedúnculo, a área que conecta o caule com a flor. No caso dessa espécie, esse órgão funciona como um balão que auxilia na flutuação. O cientista também fala sobre outras diferenças.
Ela possui um pedúnculo inflável, né, diferenciando das outras. Ela possui um estilo de vida livre, ela não é fixa no substrato, ela fica ali em águas rasas, né, mas ela também pode submergir, coisa que as outras não fazem.
Sua existência depende exclusivamente das áreas alagadas, mesmo que temporariamente, que são justamente os habitats mais ameaçados. O professor explica que alguns fatores podem agravar os riscos de extinção local.
Aqui na nossa região, a seca é uma das ameaças maiores e a antropização agrícola, né? A expansão agropecuária está tomando muitas áreas e essa planta, por ter populações muito pequenas aqui na nossa região, em um único lugar, muito restrita, ela corre um risco muito grande.
Além disso, o uso de fertilizantes, introdução de espécies invasoras e outras alterações na paisagem podem afetar a qualidade da água e prejudicar a sobrevivência do organismo. Por conta disso, o pesquisador afirma que o trabalho ainda não acabou.
A nossa luta é manter essa espécie viva, sobreviver, aumentar a população, trazer mais estudos para as plantas aquáticas do estado do Piauí e tentar fazer medidas junto aos órgãos competentes de uma área de proteção permanente, que a gente possa manter não só essa planta, mas as outras bem preservadas.
De acordo com os cientistas, a fauna e flora de diversas áreas brasileiras ainda são pouco exploradas. E é através de novos estudos que se pode orientar práticas de preservação ecológica específicas para cada zona. Sob supervisão de Vitória Elizabeth, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Os governos do Brasil, México e Colômbia divulgaram nesta sexta-feira uma nota conjunta defendendo o cessar-fogo no Oriente Médio e oferecendo apoio a uma saída diplomática dos conflitos. Juntos, os três países afirmaram considerar indispensável que no atual conflito no Oriente Médio seja declarado um cessar-fogo imediato para abrir espaço ao diálogo e à negociação. Os três países latino-americanos também reforçaram a necessidade de que as divergências entre estados sejam resolvidas por meio da diplomacia internacional, com base em soluções pacíficas. Na nota conjunta, os governos também se colocaram à disposição para contribuir para os processos de paz rumo a uma solução política e negociada ao conflito. Nessa quinta-feira, o presidente Lula classificou como irresponsabilidade as guerras ao anunciar medidas internas para conter a alta do diesel provocada pela alta no petróleo em meio à guerra no Oriente Médio. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O volume de serviços prestados no país cresceu 0,3% em janeiro deste ano. O resultado iguala o patamar recorde da série histórica iniciada em 2011. Em comparação a janeiro de 2025, o crescimento foi de 3,3%. No acumulado em 12 meses, a alta foi de 3%, conforme dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, explica que, em termos setoriais, o setor mostrou ligeiro predomínio de taxas positivas, com 3 dos 5 setores avançando frente a dezembro de 2025.
O principal impacto positivo ficou com os outros serviços e cresceram 3,7%. O segundo impacto positivo ficou com a informação e comunicação, que cresceu 1%. O terceiro impacto positivo fica com o setor de transporte, que mostraram uma variação positiva de 0,4%, impulsionado pela parte de atividades de correio, transporte aéreo de passageiros e navegação interior de cargas.
Em termos regionais, mesmo sem ter a maior alta, São Paulo exerceu o impacto mais importante na taxa de janeiro, seguido por Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pará. Já as principais influências negativas vieram do Paraná e do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
O ex-presidente Jair Bolsonaro não tem previsão de alta, informou o filho dele, Flávio Bolsonaro. O senador conversou com jornalistas no início da tarde desta sexta-feira, em frente ao hospital DF Star, onde o pai está internado. De acordo com o boletim médico, Jair Bolsonaro chegou ao hospital com quadro de febre alta, baixa saturação de oxigênio, calafrios e sudorese. Exames confirmaram broncopneumonia bacteriana bilateral. No momento, o ex-presidente está em unidade de terapia intensiva com antibióticos. O senador Flávio Bolsonaro voltou a defender a prisão domiciliar do ex-presidente.
O mínimo que ele deveria ter é essa domiciliar humanitária em casa, onde ele pode ter cuidado permanente da família, cuidado permanente técnico de enfermagem, onde possa estar num ambiente melhor, porque está mais uma vez comprovado que aonde ele está, a tendência é que vá piorando o quadro de saúde dele.
Jair Bolsonaro cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão na Papudinha, ala para presos especiais do 19º Batalhão da Polícia Militar, no presídio da Papuda, na capital federal. Ele foi condenado por liderar uma tentativa de golpe de Estado. A defesa tenta que o ex-presidente vá para a prisão domiciliar. Na semana passada, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou o último pedido nesse sentido. Os ministros consideraram que a Papudinha oferece suporte médico adequado. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O vice-prefeito de Tupi Paulista, em São Paulo, Frederico Marquezin, e 4 fiscais de renda foram afastados dos cargos por suspeita de corrupção, fraudes tributárias e lavagem de dinheiro em Osasco. Eles foram alvos nesta sexta-feira da Operação Mágico de Oz, realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Também foram cumpridos 2 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão na capital e nas cidades de Osasco, Valinhos e Tupi Paulista. O MP apurou um esquema na Delegacia Regional do Trabalho de Osasco de recebimento de propina por agentes públicos, movimentação de valores ilícitos e ocultação patrimonial. Em nota, a Prefeitura de Tupi Paulista informou que tomou conhecimento do afastamento do vice-prefeito nesta sexta-feira e que a investigação não tem relação com a administração municipal. A Prefeitura reafirmou o compromisso com a transparência, com respeito às leis e a colaboração com as autoridades responsáveis pela apuração dos fatos. A Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo também reforçou o compromisso com os valores éticos e com a justiça fiscal, repudiando qualquer ato ou conduta ilícita e comprometendo-se com a apuração de eventuais desvios. Segundo a Secretaria, atualmente estão em andamento 33 procedimentos administrativos para verificar possíveis envolvimentos de servidores em práticas ilícitas com possibilidade de demissão. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Ao adquirir alimentos de origem animal, a administração pública deve aceitar apenas produtos acompanhados de comprovação de inspeção sanitária. A regra foi reforçada pelo Tribunal de Contas do Estado ao emitir determinação a São Miguel do Iguaçu. O TCE julgou parcialmente procedente representação da lei de licitações. A representante apontou irregularidades em pregão eletrônico lançado pelo município. O objeto é a compra de alimentos destinados à merenda escolar. O valor da licitação é de cerca de R$1.200.000. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Giro de notícia.
Dados do Banco Central mostram que mais de 10 bilhões de reais ainda estão esquecidos em bancos e instituições financeiras no país. O dinheiro pode pertencer a pessoas físicas ou empresas e pode ser consultado por meio do Sistema de Valores a Receber, plataforma oficial criada para identificar esses recursos. Desde a criação do sistema, 13 bilhões e 700 milhões de reais já foram devolvidos aos clientes, mas milhões de brasileiros ainda não verificaram se tem valores disponíveis. A consulta pode ser feita gratuitamente, informando o CPF ou CNPJ no site do Banco Central, e o resgate pode ser solicitado diretamente pelo sistema. Gestores e técnicos municipais do Paraná participam da preparação das cidades para agir com mais rapidez em situações de emergência e calamidade pública. A capacitação busca integrar as áreas de defesa civil e assistência social, garantindo respostas mais rápidas à população afetada por eventos climáticos extremos. Só em 2025, o Paraná registrou 574 ocorrências em 246 municípios, com destaque para vendavais, granizo e enxurradas. Durante o curso, os participantes aprendem sobre planejamento, elaboração de planos de contingência, entre outros. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização: Rede AERP de Notícias.
A Copel anunciou a criação do Copel Agro, um programa voltado ao atendimento de produtores rurais, ligados principalmente à cadeia de proteína animal e atividades com alto grau de eletrodependência. O anúncio foi feito durante reunião do sistema OCEPAR em Medianeira, no oeste do Paraná. A iniciativa prevê investimentos de cerca de 200 milhões de reais por ano para fortalecer a infraestrutura elétrica e melhorar o atendimento ao setor agropecuário em diversas regiões do estado. O programa terá estrutura própria e uma linha direta exclusiva pelo telefone 0800-6434-222, com um teleatendimento especializado funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segundo o presidente da Copel, Daniel Slaviero, o programa marca um novo momento na relação da companhia com o setor produtivo do campo.
Ao longo dessa semana, a Copel, junto com a OCEPAR, em diversos encontros aqui com as cooperativas do estado, está lançando o Copel Agro. E o Copel Agro é uma série de iniciativas especificamente para o produtor rural, em que envolve reforços nas equipes, sistemas de operação, melhorias no atendimento e no canal direto, também outras iniciativas aqui para fortalecer e melhorar a qualidade do atendimento de energia para o agro. O agro é um segmento, um setor muito relevante para a economia do nosso estado, para o desenvolvimento aqui da região oeste, sudoeste e das outras demais regiões do estado. E a Copel tem o seu compromisso firme com o estado do Paraná para levar energia de qualidade e essa série de medidas aqui, garantindo também apoio para a migração para a rede trifásica, junto com o programa Se Liga aí Paraná, que é do governo do estado do Paraná. A Copel tem feito uma série de medidas, como eu disse, de reforços de equipes, de reforço do sistema de operação, de ampliação da vegetação, do cuidado com a vegetação, para que ela não interfira na rede e, principalmente, canais exclusivos de atendimento ao produtor rural para que ele possa ter, no final do dia, uma melhor qualidade para que ele possa produzir e continuar gerando desenvolvimento para o nosso estado.
Atualmente, cerca de 60 mil produtores rurais paranaenses estão cadastrados na Copel em atividades consideradas eletrointensivas, sendo que metade deles está concentrada nas regiões oeste e sudoeste do Paraná. Entre as prioridades do Copel Agro estão o reforço no atendimento inicial ao produtor, maior agilidade no restabelecimento da energia em caso de interrupções, redução de desligamentos temporários e a ampliação de obra de manutenção e melhoria na rede elétrica. Segundo Slaviero, as ações devem ter início já no mês de abril.
Essas medidas já estão sendo colocadas em posse e as primeiras serão a partir de 6 de abril, com o início de um atendimento e uma operação exclusiva do agro, mas isso também vai acontecer ao longo dos próximos meses, com reforços de equipes aqui que estarão chegando para o atendimento não só da rede elétrica urbana, mas principalmente para o setor do agronegócio paranaense. E também a Copel está fazendo programas de eficiência energética apoiando, ela já marca com um pedaço das conexões da rede trifásica, além de ter feito a rede inteira, os 25 mil quilômetros, mais de 3 bilhões e 200 de investimento nos últimos 5 anos, mas também que agora possa facilitar, junto com o programa Se Liga aí Paraná, a conexão e a troca de motores monofásicos para trifásicos. Isso vai ajudar na segurança, na qualidade e na eficiência da operação para que tenha mais energia de qualidade para todos os produtores rurais.
O programa prevê ainda mutirões de poda preventiva, reforço de equipes técnicas em campo e ações de orientação aos produtores sobre o uso adequado da rede elétrica e de sistemas de geração distribuída. A expectativa é que as ações ampliem a segurança energética no campo e contribuam para o crescimento do agronegócio paranaense, fortalecendo a competitividade das cooperativas e da produção rural em todo o estado. Repórter Flávia Consoli.
Comece o seu fim de semana com distorção. Rock and Roll All Night. Nas noites de sexta, a Mundo Livre quebra as vidraças e te conta a história do gênero que transformou a cultura e fez o mundo tremer. Do hard rock à psicodelia. Dos três acordes ao heavy metal. Das grandes arenas aos porões apertados. Aumente o volume e conheça as histórias sobre os clássicos do rock, além dos lançamentos mais quentes. Rock and Roll All Night, com Harley Andrews.
O suprassumo do rock na Mundo Livre FM.
Sextas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
ZYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP com Grupo Paranaense de Comunicação.